agenciadepodcast.com.br.
Olá, eu sou o Alexandre Níquel e esse é o Meia Hora Sozinho. O episódio de hoje é com o Gabriel Gomes, um dos autores do livro 333 páginas para tirar o seu projeto do papel. E este episódio tem apoio de Trampos Academy. Trampos Academy. Trampos Academy. Lembra no episódio passado quando eu falei da Trampos, que é uma plataforma onde você encontra empregos? E também, se você é uma empresa, você oferece empregos muito dentro da área de tecnologia, publicidade e tudo mais. Trampos Academy é um módulo de educação da Trampos. Foi criado em 2016 e o legal são os cursos. Eu estou fazendo um de Business Intelligence lá. Olha só, Business Intelligence. Só de eu ter falado Business Intelligence, já parece um cara muito mais gabaritado para o mercado. E tem vários conteúdos lá de Digital Project Management, Business Intelligence para Marketing e Publicidade. E o pessoal que dá as aulas lá é tipo só os globetrotters das agências gigantescas, tipo da Globosat, da Stiling, da África, DPZ, essas agências que todo mundo conhece, todo mundo que é do meio conhece. Então, dê uma olhada lá na Trampos Academy, que vale bastante a pena. Uma das coisas legais da Trampos Academy é que ela meio que analisa a procura do mercado dentro da Trampos e vai criando alguns cursos baseados nisso. Então, cara, tu quer deixar teu currículo, não vou dizer gordinho, porque eu não quero fazer fat shaming com o seu currículo, mas deixa seu currículo mais corpulento. Dá uma olhada lá na Trampos Academy, que talvez tenha o curso certo para você. Antes de dar play, eu geralmente falo para as pessoas: entra no meiahorasozinho.com, meiahorasozinho.com, meiahorasozinho.com para assinar no Spotify, no Deezer, iTunes e tudo mais. Mas a verdade é que hoje, nesse exato momento, eu tô trocando de site, então ele tá fora do ar. Então eu não vou falar isso, eu vou falar pra te fazer outra coisa. Hoje eu quero que você preste atenção nesse podcast, porque tá muito legal. Eu adorei trocar uma ideia com o Gabriel Gomes, ele é um cara inspirador no mínimo. Ele é um cara que vai trazer alguns insights. Eu quero que você pense a respeito desse podcast, pense a respeito dessa conversa, que eu acho que talvez você tire alguma ideia legal do papel, ou você se inspire para criar algo novo. Então, hoje não entrem no meiahorasozinho.com, meiahorasozinho.com, meiahorasozinho.com. Hoje apenas escutem esse episódio, inspirem-se e repassem esse episódio para ele, tá bom? Vamos lá, Meia Hora Sozinho, Gabriel Gomes. Gabriel Gomes, explica pra mim quem tu é, de onde tu veio, do que tu te alimenta. Eu sei que tu é gaúcho, fala pras pessoas que não sabem.
Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Gabriel Gomes, eu venho de Porto Alegre, tô trabalhando com comunicação já faz bastante tempo, empreendi durante 8, 9 anos, tive duas empresas, Cosmonauta, que fazia apresentações corporativas, PowerPoints, Keynotes, deixava um PPT bonito. E a Chudechito, que trabalha ainda com comunicação para impacto social. Então, ajudando empresas e marcas a se comunicarem de forma mais propositiva no mundo, gerando mais valor. E não só a publicidade pela publicidade. E agora eu estou trabalhando na Red Bull, na área de inovação social.
E como foi essas mudanças de empresa? Tu estava trabalhando na Red Bull há quanto tempo?
Eu estou há 7 meses na Red Bull.
7 meses, ah, então tu tá meio que ainda tá. E tu estava antes em Porto Alegre e veio para cá agora? Ou tu já estava aqui?
Antes de São Paulo, eu morei 4 anos no Rio de Janeiro. Em 2014 eu me mudei para o Rio de Janeiro. E antes do Rio de Janeiro eu estava em Porto Alegre, então é isso, essas mudanças são Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, mais ou menos seguindo a lógica das Copas do Mundo. Toda Copa do Mundo eu penso em me mudar e são os marcos.
Chamei aqui porque eu tava no... Foi perto do Natal, perto do Réveillon. E aí, duas amigas da minha namorada deram um livro pra ela. E tava falando, ah, não, achei esse livro muito massa. Eu pensei em ti, te dei. E aí eu comecei a folhear o livro, que não era pra mim, obviamente. E eu achei muito legal, a ponto de eu realmente me empolgar. E fiquei falando com ela, cara, que livro legal, cara. Que troço massa, que troço massa. Só queria que tu explicasse pras pessoas que livro é esse, pra quem tu fez e como vocês fizeram.
Eu curto muito a vibe de projetos paralelos. Então, desde cedo, desde os meus 18 anos, 19 anos, eu convivi com pessoas que acreditavam que a energia que a gente coloca fora do nosso trabalho muitas vezes é mais valiosa do que a energia que a gente coloca no nosso trabalho. Então, como trabalho muitas vezes é um negócio chato, algumas pessoas começam a experimentar tipo, uma vida paralela com a sua paixão. Então, se você curte fotografia, o cara vai lá, tem um projeto paralelo relacionado à fotografia. Se você curte vídeo, vai lá, o cara tem um projeto paralelo que envolve vídeo. Se curte escrever, se curte cozinhar, se curte tocar, se curte, enfim, whatever. As pessoas colocam mais paixão, muitas vezes, em projetos paralelos, porque o trabalho profissional, a vida profissional, nem sempre consegue satisfazer a vontade daquela pessoa de viver da sua paixão. E tudo bem, porque às vezes trabalho é só trabalho mesmo. Então, desde sempre, desde os meus 18, 19 anos, eu me envolvi com projetos paralelos. Blogs, contas no Tumblr, memes que viraram projetos, marca de camiseta, intervenção urbana. Já fiz um monte de coisa porque eu curto explorar formatos. Mais recentemente, tive um canal no YouTube. Então, assim, o livro, 333 páginas para tirar o seu projeto de papel, é mais um projeto paralelo. Um projeto paralelo que eu curti muito fazer. Escrevi ele junto com o Daniel Larusso e com o Luciano Braga.
Então, onde tu conhece esses caras?
O Luciano Braga era meu sócio na Shoot the Shit, essa agência de publicidade focada em causas. E o Daniel Larusso veio através de uma certa admiração, assim, a gente se conhecia pela internet, conversava. E ele queria marcar um almoço com a gente e se apresentou, assim, na aleatoriedade. A gente virou grandes amigos e agora tem um livro. E a gente, conversando, descobriu que os três têm esse perfil de curtir projetos paralelos. E a ideia surgiu da cabeça do Daniel, dizendo, mano, imagina que irado se tivesse um livro, tipo um guia, que ajudasse as pessoas do início ao fim a tirar uma ideia do papel. Desde a pessoa que não tem uma ideia e gostaria de ter uma ideia, até uma pessoa que já tem uma ideia, só que falta ação, falta tipo aquela provocação certa, aquela motivação certa para tirar a ideia do papel. Então, o livro ele é composto por 166 páginas pretas que dizem o que você tem que fazer e 167 páginas brancas para você fazer o que você quiser. É meio que um guia provocativo, step by step, passo a passo, para você sair de uma vontade para uma ideia, para um projeto e para a rua. Então, a vibe do livro é que você termine ele com o seu projeto postado no Facebook, anunciado no Instagram, vendo ele na rua, vendo ele vivo.
E como é que vocês fizeram essas etapas? Sentaram e escreveram juntos? Vocês pensaram? Fizeram uma retroengenharia das coisas que vocês fizeram? Como é que foi, cara?
Então, a lógica foi muito simples. Primeiro, os três já estão bem acostumados a tirar projetos de papel. Uhum. Né? A gente não inventou nada aqui. Basicamente, o que a gente fez foi olhar para o passado e ver quais foram as etapas que cada um de nós vivemos. Óbvio, nem tudo que está no livro eu fiz na minha vida. Nem tudo que está no livro o Daniel fez na vida dele e nem tudo que está no livro o Luciano fez na vida dele. Mas a gente compilou uma série de provocações que a gente entende como normais. Perguntas que qualquer pessoa que quer executar um projeto, em algum momento vai se fazer. O Daniel mora em Florianópolis, na época eu morava no Rio de Janeiro e o Luciano mora em Porto Alegre. Então, para escrever esse livro, basicamente a gente usou o Skype e o WhatsApp. Se encontrou duas vezes para fazer esse livro acontecer de fato, assim, botar post-it na parede, trabalhar o layout do livro e tal. Mas, na prática, foi um livro feito de forma assíncrona. Ou seja, a gente ia comentando, a gente ia falando, aí quando alguém podia, respondia, quando alguém podia, fazia um comentário. E o projeto foi criado, então, em cima dessa retrospectiva de todas as coisas que a gente já fez, identificando cada etapa, cada passo que talvez seja necessário para uma pessoa executar uma ideia, colocando tudo em post-it, colocando todos os post-its na parede e reordenando eles numa ordem que fizesse sentido cronologicamente, né? Da ideia até a execução.
Quando vocês lançaram esse livro? Ele é meio recente, né?
Esse livro ele foi lançado no final de 2016, se eu não me engano, de maneira independente. A gente colocou essa ideia no Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo. 358 pessoas contribuíram. 358 pessoas acreditaram na ideia do livro antes do acreditaram na ideia do livro antes do livro
ser um livro.
Ser um livro. Antes de ir para o papel, né? Com a grana, a gente conseguiu R$20 mil. A gente conseguiu produzir 500 livros, entregou os 500 livros para as 358 pessoas, sobrou uma quantidade de livros que a gente usou para vender e aí consegui uma grana extra. Usou essa grana extra para reimprimir 600 livros, a gente reimprimiu 600 livros, vendeu 600 livros. E aí com esses 1.000 exemplares vendidos, a Belas Letras, que é uma editora gaúcha, entrou em contato com a gente perguntando se a gente não queria fazer uma produção um pouco maior e distribuir online, distribuir nas grandes livrarias e fazer essa parte mais complicada, que é botar no mundo real. Porque, mano, eu recebi os e-mails de pedidos de livro e tinha que pegar um envelope, botar o livro dentro do envelope, escrever à mão o endereço do cara, ir no correio, ficar meia hora na fila do correio e enviar. Então, tipo, era um puta trabalho enviar livro para cada comprador, saca?
Sim.
Até porque os pedidos não vêm todos os dias agrupados. Vem assim, ah, hoje é quinta, vem um pedido. Aí domingo veio outro. Aí daqui 3 semanas vem outro. Então, foi uma puta parceria. Tá sendo muito legal, porque eles cuidam de toda a distribuição. E a gente tá bem satisfeito, assim, com o trabalho. Tá sendo bem legal o retorno.
Acho que por isso que eu tive a impressão que tava sendo lançado agora. Porque eu acho que eu entrei no Instagram do Belas Letras e tinha visto, assim, que tava meio... Parecia meio recente. Mas como já tem bastante tempo, então já deve ter feedback... Vocês já devem ter feedback de alguém que já fez uns projetos, já fez umas paradas, já usou o livro. Tipo, rola isso? O que o pessoal fala?
Rola bastante. É legal porque é um livro bem prático, né? Então, querendo ou não, ele te leva à ação. Mesmo que a ação seja incompleta. Tem um problema generalizado que é a gente deixa as coisas muito complexas. A gente sempre deixa as coisas muito complexas, né? Não é uma tendência nossa tentar simplificar as nossas próprias ideias para ver elas ganharem vida. Então, o próprio livro ele fala um pouco sobre isso, que é o grande desafio de qualquer pessoa ao tentar tirar uma ideia do papel é se desapegar da própria complexidade que ela criou sobre aquela ideia. Então é aceitar que as ideias podem ser mais simples, é aceitar que as ideias podem ser mais baratas, é aceitar que as ideias podem ser mais rápidas. Porque a gente tem essa capacidade única do ser humano de imaginar. Então quando a gente pode imaginar, a gente imagina. Quando a gente pode imaginar, a gente entra no campo das ideias e visualiza o projeto perfeito. Visualiza tudo funcionando, com várias pessoas curtindo, com várias pessoas comprando, com várias pessoas se envolvendo, com 1.000 funcionalidades, se for um aplicativo funcionando com várias telas e tal, não sei o quê. É uma tendência nossa, ao imaginar um projeto, ao imaginar alguma coisa que a gente gosta de fazer ou quer fazer, é uma tendência deixar essas ideias cada vez mais complexas. A tentativa do livro é justamente ir no sentido oposto. Mano, essa ideia é boa pra você, você quer ver ela acontecer, então pra ela acontecer... Ela precisa ser mais simples. E curtir, após tirar a ideia do papel, o processo de deixá-la mais complexa. Porque não é que as ideias elas têm que ser simples. É para tirar do papel, ela tem que ser simples. Senão você não consegue. Senão você cria suas próprias barreiras para fazer acontecer. A ideia acaba indo para a gaveta. Porque ela é difícil demais para você conseguir tirá-la do papel sozinho.
E se tu tivesse que fazer esse processo com esse livro que tu escreveu e simplificar... para alguém que está escutando, 3 processos ou 3 dicas que tu daria para alguém, ao invés de 333 páginas, que tu daria para alguém que quer tirar uma ideia do papel, ou seja, sei lá, fazer um estúdio ou um canil, ou um estúdio canil. São as únicas alternativas que podem existir.
Cara, independente de quem seja a pessoa, independente de qual seja o projeto, eu acho que o primeiro passo para tirar uma ideia do papel é botar a ideia no papel. Eu percebo um problema muito grande, generalizado, das pessoas idealizarem demais as suas ideias e não aterrarem elas, não escreverem sobre elas, não rabiscarem, não desenharem, não conversarem, não testarem, não botar o post-it na parede, olhar, não fazer o layout. O nosso pensamento ele é linear, ele vem pensamento após pensamento. A gente não consegue ter a visão macro das coisas que a gente pensa. A gente sempre está pensando em uma coisa, por mais que pareça que muitas vezes a gente esteja pensando em várias. Então é muito, muito, muito importante que as pessoas escrevam sobre suas ideias. Meu, abre um Google Docs, pega o caderninho, escreve no guardanapo, tanto faz. Mas é importante tirar da cabeça e botar no papel. Então, para tirar uma ideia do papel, tem que botar no papel. Se você não coloca no papel, você não consegue enxergar a ideia, você não consegue trabalhar na ideia. E eu acho que pode ser de uma forma bem, bem despojada mesmo. Não tem um formato, não tem um framework, não tem uma planilha, não tem um canvas, não tem nada. Abre a folha em branco e sai escrevendo. Ah, eu tô afim de fazer um canil estúdio, um espaço de mais ou menos 10 metros quadrados, eu imagino assim, paredes brancas, uma mesa no centro, duas cadeiras de plástico. Sei lá, meu, escreve o que você tá visualizando. Porque a partir dali você começa até ver a coisa acontecer. Então, quando eu vou conversar com pessoas que têm uma ideia, eu falo, já escreveu sobre a ideia? Manda a ideia para mim escrita, uma apresentação, um documento de Word, um guardanapo. Ah, ainda não escrevi porque ainda não cheguei nessa etapa. Não, agora é essa etapa já passou. Escreve, põe no papel. A segunda dica, e que eu também acho que muitas pessoas acabam se sentindo meio intimidadas por essa dica, é falar com outras pessoas. Por exemplo, o livro 333 páginas para tirar seu projeto do papel, uma vez já se chamou 365 páginas para tirar seu projeto do papel, que é a ideia original. Era uma ideia, a ideia do Daniel LaRusso era escrever um livro que fosse cada página um dia do ano para a pessoa passar o ano inteiro trabalhando num projeto e chegar no final do ano com o seu projeto realizado. Só que o projeto na mão dele, sozinho, criando sozinho, não estava indo para frente. Ele não conseguia visualizar as maneiras mais rápidas de tirar aquela ideia do papel. E ele ligou para mim, ligou para o Braga, convidou a gente para participar, e eu e o Braga fomos as pessoas que deram tração para o projeto, porque a gente veio com energia nova, a gente veio com uma visão nova, a gente veio com oxigênio para deixar a coisa mais nova. E muitas pessoas sentem que, ao compartilhar as ideias, outra pessoa pode roubar ou tá com medo de receber um feedback negativo. Ou, não, mas a ideia ainda não tá pronta, então não tem por que falar para todo mundo. Eu acho o contrário. Eu acho que quando você joga no mundo, quando você pede feedback, quando você pede a opinião das outras pessoas, quando você convida outras pessoas para participar, a chance dessas pessoas contribuírem com a sua ideia é muito maior do que delas roubarem a sua ideia. Então, a segunda dica sempre é compartilha. Compartilha, 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 compartilha. Porque isso é a energia que você está colocando para o mundo e essa energia uma hora volta. Então, as pessoas vão querer te ajudar se você compartilhar. A terceira ideia é justamente fugir do projeto platônico, que era um pouco do que eu estava falando antes. Assim, a nossa tendência é tentar deixar as coisas cada vez mais complicadas. Tipo um amor platônico
tipo
mesmo.
Tipo o Estúdio Canil ele ser todo de ouro.
Tipo o Estúdio Canil ser todo... Ah, não, só faço esse Estúdio Canil se ele for todo de ouro. Meu, por quê, velho? Ah, não, porque tem que ser todo de ouro.
É, o Estúdio Canil... Tá, tem que concordar. Beleza, eu tô entendendo teu método. Eu, ok, até concordo com tudo que tu falou até agora, mas tu tem que concordar que o Estúdio Canil tem que ser de ouro.
Tem que ser de ouro, tem que ser de ouro. Não, não, o Estúdio Canil tem que ser de ouro. Né? Fachada de ouro, tudo de ouro. Num bairro que só tem casas de ouro.
No mínimo.
No mínimo. E eu acho que esse Estúdio Canil ele pode estar dentro de um apartamento. Então é tipo uma outra cidade, assim, toda de ouro também. Enfim. O projeto platônico, cara, pra mim, é uma tendência natural também que muitas pessoas têm. Eu tenho essa tendência muitas vezes, que é de deixar romantizar a ideia, né? Romantizar o projeto. Tipo o amor platônico. Essa idealização que a gente tem de uma relação. Essa idealização que a gente tem de uma pessoa. Muitas pessoas têm essa idealização do seu projeto. Tipo assim, ah, esse projeto é o projeto que vai salvar a minha vida. Esse projeto é o projeto que vai transformar a minha emoção profissional. Esse projeto vai ser o projeto que eu vou ser feliz ou que eu vou ganhar dinheiro. Então, coloca um peso no projeto que é desnecessário. Coloca o peso já vislumbrando o que aquele projeto vai te trazer de resultado. E eu curto, isso se aplica só a projetos paralelos, não é necessariamente a tua vida profissional. A tua vida profissional é outra parada, é outro assunto. Projetos paralelos, onde você está experimentando, onde você está testando, onde você está investindo sua paixão, não precisa ter esse peso. Então, a terceira dica é garantir que você está operando na simplicidade. Uhum. Garantir que você não está, tipo, romantizando o projeto ou colocando nele um peso muito grande que seja desnecessário. Até porque eu acho que o prazer está no processo. O prazer está em fazer o projeto.
Mas e se o cara está nesse processo de quero transformar o meu hobby de fotografia numa parada profissional, quero ganhar grana com essa porra, quero viver disso. Aí como é que tu acha que funciona essa relação? Porque aí é difícil daí não ter o peso de, puta, tem que fazer essa parada rolar. E também como é que tu acha que é o ideal para lidar com o lance de competitividade? Tu acha que isso é uma parada legal para o projeto? Tu acha que isso é uma parada nociva e tóxica? Como é que tu pensa sobre isso?
Depende da motivação, cara. Eu acho que, assim, é importante a gente ter claro a diferença entre tirar um projeto do papel e viver de um projeto.
Uhum.
Se a pergunta for como é que eu faço para viver do meu projeto, talvez esse livro não faça tanta diferença na tua vida agora. Porque significa que tu já tirou um projeto do papel. Se o assunto é tirar ideias do papel, tirar aquela ideia que você sempre quis da gaveta, organizar ela, dar forma a ela e fazer ela acontecer, seja lá qual ideia for, esse livro faz muito sentido. Agora, se você quer transformar um projeto que você já tirou do papel em um negócio que seja monetizável, que você consiga sobreviver dele, que você possa se demitir do seu emprego para poder ter uma nova vida profissional, a conversa é outra. A gente vai falar de mercado, vai falar de criatividade, vai falar de inovação, vai falar de originalidade, vai falar de custo, vai falar de operação, de fluxo de caixa. A gente vai falar de várias outras coisas.
E esse vai ser o próximo livro?
Esse pode ser o próximo livro. A gente está pensando em escrever mais um livro, ainda não sabe qual vai ser o assunto, mas provavelmente uma continuação desse. O resultado tem sido bem legal. Muitas pessoas pedem por mais conteúdo dessa natureza, uma coisa assim fácil de consumir, fácil de ler. E nesse formato, um formato mais prático. A gente ainda não tem tanta urgência, até porque a gente acabou de lançar esse livro com a Belas Letras. Então tá a fim de deixar um pouco aí no mercado. Mas com relação à pergunta anterior, eu acho que o principal desafio de quem quer transformar um projeto num negócio é desapegar da ideia principal e se adaptar ao mercado. Porque se você não começa a tratar o seu projeto que antes era uma paixão, se você não começa a tratar o seu projeto que antes era uma paixão como se fosse um negócio, você não vai conseguir viver do seu projeto. Então... o desafio é esse. O desafio é que no Brasil a gente não tem uma cultura empreendedora de trabalhar constantemente, consistentemente os nossos projetos, né? A gente não tem uma cultura que estimula o risco, estimula o teste, estimula o experimento, estimula a tentativa de empreender por empreender. Então a gente tende a colocar muita energia, muito peso em uma tomada de decisão que, ah não, vai ser essa. Esse é o projeto, esse é o negócio e isso vai salvar a minha vida. Eu acho que não. Você tem que estar aberto a dizer, puta, meu, começou como um livro, mas agora, para escalar e para a gente conseguir ganhar grana, porque a porcentagem de um escritor não mantém ninguém, a gente vai ter que fazer um canal no YouTube e a gente vai ter que botar publicidade. Então, a gente vai ter que se adaptar ao mercado. Um de nós três vai ter que ser o apresentador e a gente vai ter que agora ter um trampo de chamar uma pessoa por dia para falar sobre projetos paralelos. Puta, meu, ninguém quer fazer isso. Então, talvez esse livro não vá virar um negócio. Porque a gente queria só escrever um livro. Então, se eu quiser viver desse livro, talvez eu vá ter que vender muito, mas muito, mas muito, mas muito mais do que só esse livro. E dificilmente um escritor vive só de um livro, né?
Sim.
Eles costumam escrever pelo menos uns 4 ou 5 e ter uma puta editora fazendo distribuição não só em português, mas em inglês, em francês, em espanhol.
Quais os projetos que tu não tirou ainda do papel?
Cara, eu tô assim, ó, remando pra tirar uma marca de pochetes do papel. Eu tenho já anos de estudo sobre pochetes. Pochete já tá voltando pro hype do mercado. Eu tô, assim, ó, puto da cara que foi um projeto que eu identifiquei como potencial lá em 2007, 2008. Conversei com a minha mãe, que é desenhista industrial. Ela me ajudou a desenhar uns modelos mais... interessantes para os dias de hoje, né? Porque pochete sofre, assim, esteticamente já é um negócio...
Cara,
o nome já é feio, é, né? Pochete. Tipo assim, tu vai usar uma pochete. Soa estranho, a combinação das sílabas, ela não é boa.
Assim. Pochete é aquele cara que toca teclado de pé numa banda, assim. Pochete é isso, cara. E eu tenho um cara que vai muito ser um dos teus primeiros clientes, que é o Lima, que eu tava te falando que eu
fazia crer, pochete. Uhum.
Que ele, meu, ele tá nessa de puta, pochete ao lance.
Pochete
faz
ao lance,
há muito tempo, faz muito tempo. Então, acho que só dando a dica aí que o universo liga as paradas, eu acho que ele pode ser o primeiro modelo Cara,
e eu vejo assim, puta, no carnaval já tá funcionando, em festivais as pessoas já usam pochete, porque, puta, levar mochila, bolsa, é meio ruim. Mas pra mim, cara, a pochete, ela é um acessório necessário. Porque as minhas coxas, elas são muito grandes. Qualquer coisa que eu coloco no bolso me incomoda, porque fica estourando a calça. As calças são todas marcadas, assim, de celular, carteira, chave. Então, os bolsos são todos arregaçados.
Pochete.
Então, a pochete é, tipo, é uma mochila que não é mochila. É o bolso estendido, assim, sabe? É a extensão do teu bolso.
Tem que ter uma coragem pra acho que o momento que eu vou usar uma pochete, chegar pra tua família e falar, pai, eu vou usar uma pochete. Isso, cara, isso deve ter um peso.
Cara, eu curto o movimento de abrir a pochete. Tipo, quando eu chego no caixa do supermercado, eu abro, assim, o zíper de um lado ao outro, fazendo um movimento da esquerda pra direita, tiro o cartão de crédito olhando pra caixa e falo assim, ó, crédito.
Demora 45 segundos abrir.
45 segundos. Tirando aqui, eu nem olho pra pochete, só olho pra ela, que ela me devolve o cartão, eu ponho de novo, fecho a pochete. Tudo certo, tudo sob controle, nenhum erro.
Cara, uma empresa de pochete é um lance, cara.
É, essa é uma das ideias aí que eu tô no... Mas é que isso não é um projeto, né? Isso aí eu gostaria que fosse um business mesmo, fosse um negócio. Mas pra tirar do papel, eu acho que eu preciso... Ler esse livro.
Quais dos projetos que tu já tirou do papel? Teve algum deles que te arrependeu de ter tirado do papel? Ou todos deles tu tirou, sei lá, aprendeu uma parada e, puta, foi bom?
Todos os projetos foram bons, cara. Não existe frustração em tirar um projeto do papel.
Tu é daqueles vencer ou aprender, assim?
É, tipo... exatamente, exatamente. Um dos projetos que eu tirei do papel e deu errado, assim, na lógica do dar errado, foi um projeto que eu fiz no Rio de Janeiro, chamado Lixeira Aqui. Basicamente, no Rio de Janeiro, cara, na época do carnaval, tu encontra lixo por absolutamente todos os cantos da cidade. Então, a gente estava tentando criar um projeto que ajudasse as pessoas ou ajudasse a cidade a ficar mais limpa durante o carnaval. A gente pegou um ponto da cidade que tinha um bloco muito conhecido, que é o Céu na Terra, e sinalizou todos os postes de luz ao redor daquela praça onde ia acontecer o bloco, Largo dos Guimarães, o lugar, sinalizou com um pin, aqueles pins do Google, de onde é que é o ponto B, sabe? Quando você procura no Google, aparece um pinzinho vermelho.
Uhum.
A gente sinalizou todos os postes que tinham lixeiras. Mas, obviamente, a questão da sujeira no bloco do carnaval não era sobre as pessoas saberem onde tem lixeira ou não tem lixeira. Tá todo mundo muito louco, tá todo mundo bebaço, tá todo mundo jogando as paradas no chão. Tem tanta gente, velho, que tu nem se mexe.
A galera vomitando e fazendo beatbox ao mesmo tempo.
É, assim, meu, é uma loucura. A galera subindo em cima da outra, jogando latinha na cara de todo mundo. Então, o lixo no chão é decorrente de um outro problema. É uma outra coisa. Então, não era questão de sinalizar o lixo. A gente descobriu que as lixeiras, elas estavam com lixo dentro. Só que elas são muito pequenas e nunca iam sustentar a quantidade de lixo gerada naquele período de tempo para aquele bloco do carnaval. Mesmo o projeto dando errado, a gente tentando sinalizar as lixeiras e não conseguindo, ou melhor, sinalizando as lixeiras, mas as pessoas não indo até a lixeira para botar o lixo no lixo, a gente entendeu onde o nosso projeto tinha errado. Essa questão não é uma questão de sinalizar as lixeiras, é de fazer lixeiras que sejam boas, bem desenhadas para esse tipo de situação. Lixeiras maiores ou uma frequência de limpeza das lixeiras maior. É, então, mesmo o projeto não dando certo, ele deu certo, porque a gente entendeu o que, que ele precisa mudar para a próxima vez sair como esperado. Assim.
E teve alguma parada, algum projeto teu, algum lance que deu certo e tu achou que não ia dar certo? Alguma coisa meio inesperada, que rendeu mais do que tu achou que ia dar?
Mano, eu fiz em 2009, na verdade, início de 2009, eu fiz um projeto chamado LAS-FG, que é... LAS-FG significa flags, que é bandeira, mas mexendo nas letras, assim. Então, o projeto chama Flags, Bandeiras. E a missão desse projeto era redesenhar as bandeiras do mundo, de todos os países. Então, eu acho as bandeiras super feias, assim. Eu gostaria que as bandeiras fossem mais iradas. E aí, teve um dia que eu tava num sábado, eu estudava na faculdade, eu tinha aulas sábado. Tava numa aula lá, aleatória. E eu comecei a desenhar na mesa a bandeira do Brasil com os elementos todos desconfigurados, assim. Então, o losango estava por fora, o retângulo estava no meio, a faixa branca da bandeira do Brasil estava passando por cima de tudo, as estrelas meio soltas. Eu cara, interessante esse desenho aqui, né? Vamos ver como é que fica dos Estados Unidos. Aí eu comecei a desenhar a bandeira dos Estados Unidos toda diferente. E aí eu falei... Aí, cara, foda-se a aula. Esqueci a aula e comecei a desenhar na mesa, na classe, assim, todas as bandeiras que eu me lembrava de cor.
Vou mandar pra ONU essa porra, vai então, agora
eu
vi.
Aí eu falei, mano, isso é um projeto. Isso é um projeto. Cheguei em casa, tirei foto de tudo, cheguei em casa e redesenhei todas no Illustrator. Exportei os JPEGs, colori direitinho, bonitinho, ficou tudo super legal. Criei um Tumblr, lasfg.tumblr.com. Subi 5 bandeiras que eu tinha feito naquela noite e deixei meu e-mail do lado dizendo: se você acredita que as bandeiras podem ser mais iradas, mande seu redesenho de bandeira, eu vou postar aqui. E eu continuei fazendo, continuei fazendo, continuei fazendo, continuei fazendo. Na tarde do dia seguinte eu já tinha recebido umas 3 bandeiras. No dia, 2 dias depois eu já tinha recebido mais umas 10 bandeiras. 3 dias depois eu já tinha recebido mais umas 15 bandeiras e a parada começou a escalar, velho. E eu comecei a receber um monte de bandeira, de um monte de designer, de um monte de diretor de arte, de um monte de gente de agência que eu conheço. Quando vê, em uma semana tem 100 mil acessos o Tumblr. E a revista super interessante me liga querendo colocar todas as bandeiras em 4 páginas inteiras da super interessante.
Caralho, que...
Pede os arquivos em alta, tipo, os arquivos abertos. Eu mando todos pra eles. Um mês depois, tem 4 páginas inteiras da super interessante com as bandeiras que começaram numa classe na sala de aula.
É, esse foi o projeto, deu certo.
Dá uma semana, 100 mil acessos e 4 páginas na super interessante. Tipo assim, muito aleatório, né?
Eu tenho um projeto que eu quero muito que dê certo, que se chama Eu e o Danny Glover, que é... que é um projeto de montagens minha sendo amigo do Danny Glover. E eu cheguei até na... Já são 70 imagens. E eu quero, quando chegar em 100, eu quero mandar fazer e entregar meu sonho. É eu tirar uma foto real com o Danny Glover entregando o livro pro Danny Glover.
Boa.
Esse é um projeto muito importante pra mim.
Então, nessa vibe do eu e alguém, na mesma época, um pouquinho depois, quando foi que o Inter perdeu pro Mazembe?
Puta.
Tu é colorado?
Não, eu sou gremista.
Eu sou gremista também, então eu nem lembro dessa história.
Cara, acho que foi tipo 2013, assim. Foi
2013?
Tipo, foi tipo isso, por aí.
Eu era diretor de arte de uma agência de Porto Alegre.
Só sei que foi bom.
Foi ótimo. O jogo, eu nem lembro que horas era, mas eu tenho a impressão de que eu tava na agência quando o jogo tava rolando e o Inter perdeu pro Mazembe, né? E aí aquela dancinha do Kidiaba, que era o goleiro do Mazembe, sentado, dançando, pulando, assim. Bom, talvez quem esteja ouvindo não faça a menor ideia do que é isso. Mas quem é gaúcho e pegou a referência vai adorar. Mas a história é a seguinte, a gente pegou essa pessoa, que era o goleiro do Mazembe, colocou ele em todos os lugares, assim como os memes acontecem hoje em dia, só que isso era antes dos memes acontecerem. Também, em uns 5 dias, em 4 dias, tinha, sei lá, 80, 90 mil acessos o Tumblr. E o último post do Tumblr é o Kidiaba, com o Tumblr aberto, tirando uma foto dizendo, vi...
Ah, cara, isso é realização.
Quando a gente recebeu essa foto, falou, tá, projeto encerra, acabou, encerra, né? Não tem mais o que fazer.
Eu tenho um outro projeto também, assim, desses projetos muito importantes para mim, que é o Mercado Libre, que eu descobri... Eu gosto muito do Mercado Livre como rede social, não como ferramenta de compra. E eu descobri que não é bom pro cara não responder a pergunta. O cara tem que responder a pergunta para ser bem qualificado. Então, os caras respondem qualquer pergunta. Então, eu vou lá e pergunto, sei lá, essa mala, realmente, ela cabe um corpo humano? Tu acha que o cara... Não, acha. Ou, tipo, esse Transformer, ele é de verdade? Umas perguntas muito idiotas e os caras são muito obrigados a responder, tipo... E essa camiseta realmente vai mudar a minha vida? E os caras dizem, não, acho que não vai mudar a sua vida. E eles respondem... Cara, é muito bom fazer isso, conversar com vendedores.
A tua onda é fazer perguntas porque tu sabe que eles têm que responder.
Eles têm que responder, e aí eu tento fazer as perguntas e eu vou indo até o cara, tipo, não aguentar, assim. Mas eu me sinto meio filha da puta depois que eu penso, puta, o cara se pata trampando ali.
Ah, mas é uma piada interna tua contigo mesmo,
e
né?
E aí depois eu penso, foda-se, eu tô, o humor autossuficiente é uma coisa muito importante. Uhum. Então,
total.
Eu acho muito importante.
Uma das melhores piadas são as piadas que só tu ri, velho. Só tu conhece. Que explicar vai ser função demais e não, a galera não tem a ref. Mas, cara, então é isso, né? Eu te falei do projeto das bandeiras, o projeto esse do Kidiaba, o projeto lá da lixeira. Eu curto testar, meu. E a vida é um puta laboratório, sabe? Eu acho que é perda de tempo a gente ficar preso a uma habilidade. sabe? Achar que a gente tem que ser especialista em uma coisa e a nossa profissão vai ser em cima daquilo para sempre. Eu parto da premissa de que todo mundo é criativo. Eu acho que a criatividade só pode ser desaprendida, porque todo mundo nasce com essa predisposição a ser criativo. A maioria das pessoas talvez não seja estimulada o suficiente ou colocada em situações onde elas podem experimentar ser diferentes, experimentar, estarem erradas, experimentar, fazer uma coisa diferente.
É, as coisas à tua volta inibem a tua criatividade.
Inibe, bloqueia, diz que é errado, diz que não tá certo, diz que tem um jeito certo, que aqui funciona assim. Não pode tentar diferente. Eu vejo projetos paralelos, hobbies, esse lugar do teste, do experimento, como um flerte com quem você gostaria de ser. Se você curte fotografia, nada impede que você tenha um projeto paralelo relacionado à fotografia. Tipo, não dedica 50% do tempo a isso. Dedica 10%. Tipo, sai todo final de semana, sai um sábado, sai uma manhã do domingo para fotografar, mas não deixa isso morrer. Tipo, também tu não precisa transformar tudo em projeto, também tu não precisa transformar tudo em algo que tem que tem que ter um resultado. Eu acho que a proposta que eu, pelo menos, trago sempre nas minhas palestras, nas minhas falas, no que eu produzo, no que eu escrevo, é você é muito mais do que o que você faz agora. Tipo, existem mais interesses, existem mais referências, existem mais repertórios que você pode acessar para se sentir criativamente satisfeito. Para você se sentir realmente satisfeito, você precisa ver as coisas acontecerem. Por isso que é tão importante tirar do papel. Ver. Se deu errado, mano, foda-se. Foda-se. Eu não queria que desse certo, eu queria fazer. O Daniel LaRusso, inclusive, tem uma frase que eu adoro e levo para a vida, que é: eu não gosto de fazer, eu gosto de ter feito. Eu gosto de olhar para trás e ver que eu terminei. Eu gosto de olhar para trás e ver que agora não é mais uma ideia. Existe. Tá lá, tá o livro, tá aqui, ó, posso tocar. Tem 333 páginas. Tudo é também sobre o quanto você consegue gerenciar suas próprias expectativas. Não criar expectativa demais em cima de uma coisa que talvez seja uma satisfação meio efêmera, assim.
É muito louco e é um assunto que vai para um caminho muito não palpável, esse lance da satisfação com o que tu faz. Eu acho... É muito difícil, cara.
É muito difícil porque tem um dado que diz que mais de 80% das pessoas do mundo estão insatisfeitas com seus trabalhos. 86%, se não me engano. Tem um livro que eu adoro que chama Adeus ao Proletariado, do André Gors, um francês filósofo e economista, que fala sobre o futuro do trabalho. Isso em 1970, antes da internet, antes de, enfim, todas as referências que a gente tem hoje. Antes de imaginar que o futuro do trabalho seria sobre robôs e mais sobre o futuro do trabalho sendo algo que preenche a gente, né, criativamente. E ele fala no livro que existe uma parcela grande da população que trabalha para ter dinheiro, para que esse dinheiro traga felicidade. E existe uma parcela pequena da população que trabalha porque aquele trabalho traz felicidade. Então, o futuro do trabalho, segundo esse cara e segundo esse livro, é quando a gente para de acreditar que o nosso trabalho é o que vai permitir com que a gente consiga acessar a felicidade e o trabalho se torna algo que faz parte do que a gente considera felicidade. Então, tipo, eu me sinto bem gravando podcast contigo. Eu me sinto bem saindo para fotografar às 3 da manhã uma festa de formatura. Eu me sinto bem escrevendo um texto por dia. Eu me sinto bem filmando um vídeo por dia para o meu canal. Eu me sinto bem fazendo uma intervenção urbana por mês com a minha marca. Enfim, não sei. Não é sobre se você faz bem ou não. É o quanto você acredita que aquilo que você faz preenche o seu ser. Eu parto de um princípio de que estamos aqui para produzir algo. Estamos aqui, seres humanos, você, eu, Gabriel Gomes, estou aqui para produzir alguma coisa. O que eu estou a fim de produzir? Estou a fim de passar a vida inteira usando Photoshop, fazendo layout de rodapé para jornal? Não, estou a fim de fazer outra coisa. O que você está a fim de fazer? Ah, meu, não tem como saber, né? Para o Guga saber que ele seria um puta jogador de tênis, teve que chegar uma raquete na mão dele. Né? Para o Luan Oliveira saber que ele seria um puta skatista, teve que chegar um skate no pé dele. Se você fica só com uma coisa na sua mão, ou no seu pé, ou na sua cabeça, ou nos seus olhos, ou na sua boca, ou enfim, você não consegue experimentar outros universos que podem ser que despertem em você uma nova paixão. Você não consegue entrar em contato com coisas novas que indiquem talvez uma transformação daquele tempo de trabalho em algo em tempo de prazer. Por isso que eu acho que é tão importante testar, experimentar e enxergar a vida como um laboratório, tirar as ideias do papel, se desapegar do resultado, curtir o processo e só fazer as coisas acontecer. Tô falando de projetos paralelos, não tô falando tipo, de como você deve lidar com a sua vida profissional no seu dia a dia, falando com o seu chefe. Tô falando de depois que acaba 6 horas da tarde, chegou 6 horas da tarde, beleza. O que você vai fazer até meia-noite? Ou final de semana? O que você vai fazer no final de semana? Ou na hora do almoço? O que você vai fazer na hora do almoço? É, o seu tempo livre você coloca aonde? Você pode estar na frente do Instagram zapeando 3 horas por dia. Ou você pode estar com o Instagram fechado pensando no projeto que você quer fazer para ser um pouquinho mais feliz e não se arrepender daqui 10 dias também.
Mas esse lance que você estava falando, essa referência desse autor de... do cara trabalhar e já ser feliz com a parada que está fazendo e não trabalhar pela grana e com essa grana ser feliz. Será que não tem um pouco a ver com o que tu está colocando no livro de tirar as ideias do papel, mas também pensar em como transformar as ideias que tu ama e gosta em trabalho? É meio que, não é meio que isso?
É exatamente isso.
Esse que é o desafio do ser
humano.
Esse
é o desafio. Esse é um dos desafios. Esse é o desafio que faz parte da nossa vida profissional. É natural a gente enxergar as pessoas insatisfeitas com o trabalho, insatisfeitas com o chefe, insatisfeitas com o dia a dia, insatisfeitas com o que estão fazendo. Mano, porque muita gente faz um trabalho de merda mesmo. Muita gente tem chefes muito filha da puta. Muita gente faz um trabalho que, meu, realmente não agrega em porra nenhuma pro universo que a gente vive. Então, nem todo mundo tem a chance de viver uma vida criativa, uma vida que, tipo, traz referências, como, felizmente, talvez você e eu tivemos. Uhum. Então, eu tive a chance de fazer um projeto recentemente dentro de uma fábrica. Os caras estavam embalando pirulito, velho. Embalando pirulito o dia inteiro. O trabalho do cara é embalar pirulito. Embalar pirulito. Ele tem um papel, ele embala o pirulito. Pum. Esse trabalho uma máquina pode fazer. O tempo dessa pessoa, o tempo dessa mente, o tempo desse coração está sendo jogado fora. O que eu estou querendo dizer é que talvez o teu trabalho, você que está ouvindo agora, não seja embalar pirulito. Mas se você sente algo que está, tipo, te consumindo, está te deixando angustiado, está provocando reflexões no sentido de que você poderia estar usando o seu tempo de uma forma melhor, talvez o que você precise é olhar para suas paixões, olhar para suas habilidades, olhar para o que você quer fazer, olhar para as oportunidades que estão ao seu redor e imaginar se cabe testar um projeto em cima daquilo para ver se faz sentido. Testar. Muitas pessoas que eu conversei, pessoas que vêm de origens e de históricos bem diferentes do meu, usaram esse livro para tirar... Uma mulher usou esse livro para tirar uma confeitaria do papel. Tipo, ela queria fazer doces. Outra queria esse livro para tirar o projeto do blog dela. Escrever, ela queria só escrever. Que não era ganhar grana, ela queria tirar a ideia dela do papel. Ela não sabia como fazer. Na verdade, ela sabia como fazer, ela só não sabia as etapas, né? Tipo, ela tava com dificuldade de colocar as etapas no lugar certo. Ela já tinha os textos, meio que sabia como é que fazia para criar um blogspot da vida. Então é mais sobre o quanto você quer colocar a sua energia, o seu tempo, que é algo preciosíssimo, em algo que te traz prazer, e menos em viver disso, necessariamente.
Faz sentido. E onde as pessoas podem encontrar esse livro? Onde as pessoas podem te encontrar? Quais os seus projetos para o futuro?
Cara, por hora eu tô tentando fazer menos projetos. Tô com um desafio novo de... Um desafio novo profissional que envolve uma empresa grande. Estou tentando direcionar minha energia para isso agora. O único projeto que eu tenho no momento é o livro. É um exercício constante de falar sobre ele, de mostrar ele para as pessoas, de carregar ele na mochila, de apresentar esse livro para pessoas que, por acaso, possam precisar ou estão tentando tirar alguma ideia do papel. Esse é um livro que você pode procurar na internet, você vai encontrar ou na Submarino, ou na Saraiva, ou na Livraria Cultura. Mas eu recomendo a Amazon, porque entrega mais rápido. E enfim, tá com preço bom lá. Não sei como é que essas livrarias online.
Eu acho que na Amazon. Eu acho que na Amazon tá mais barato.
Tá mais barato.
Tá, né? Mais barato.
É, eu recomendo a Amazon. Até porque, sei lá, Saraiva e Cultura aparentemente estão. Tá rolando um esquema aí.
É, eles vão fechar, não? É, as lojas físicas estão fechando.
As lojas físicas. Não, cara, é foda, né? Eles têm lojas muito grandes. Em lugares de...
Imagina o aluguel da Saraiva. É.
Então, assim, sei lá, até Saraiva e Cultura, se vocês estiverem ouvindo, manda aí um e-mailzinho pra mim pra explicar o que tá rolando, porque eu tô na dúvida.
Tô nervoso, quero ficar sabendo.
Mas Amazon, põe em 333 páginas no Google que você vai achar. No Instagram talvez tenha também hashtag 333 páginas. A gente não comunica muito ele, mas é um lance que vira e mexe. A gente tira uma foto, posta, sai alguma notícia, alguma coisa assim.
E qual é o teu Instagram?
Meu Instagram é Gabi Gomes. É G-A-B Gomes, underline. Dois underlines.
Então tá. Tchau, tchau, cara. Valeu.
Pô, obrigado pelo convite. Adorei a conversa. Espero que vocês que têm ouvido aí tenham gostado também.
Comprem esse livro. É realmente legal. De verdade. Eu tô falando. Eu não minto pra vocês nunca, né? Mentira. Beijo.
Valeu.